Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. O Gestão Social e Cidadania deste sábado, 4 de julho, está no ar. E no programa de hoje a gente fala sobre as novas regras da aposentadoria. Fique ligado no programa e confira na sequência notícias da semana e também boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
No Gestão Social e Cidadania deste sábado, eu converso com a professora Neuci Lourdes Meneguzzi. Ela que é da área do Direito Trabalhista e Previdenciário. E o assunto que a gente trata hoje é sobre as mudanças nas regras da aposentadoria, no fator previdenciário e trabalhista. Primeira questão, então. Quais são as principais mudanças nessas novas regras e o que passa a figurar agora, então, a partir desse dia 18 de junho? Como era antes e como fica agora? Bom dia.
Bom dia, meu carinhoso bom dia a todos os radiovintes. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre as alterações. É importante a gente desmistificar algumas questões que ficaram em aberto posterior a vigorar a entrada em vigor da medida provisória 676, agora do dia 17 desse mês que passou agora. Quem pedia a aposentadoria até o dia 17 de junho desse ano, tinha que associar fator previdenciário e tempo de contribuição. Então, para o homem, 35 anos de contribuição e para a mulher, 30 anos de contribuição. Hoje, após a medida provisória 676, a gente vai fazer a soma de pontos. Então, essa nova metodologia, ela impõe a soma de alguns pontos. E aí entra o fator idade e o tempo de contribuição. É importante destacar que não houve a supressão do fator previdenciário. Quem quiser se aposentar antes poderá requerer a aposentadoria e se aposentar antes tranquilamente. O que vai acontecer é que não vai haver, então, aposentadoria com o valor mais benéfico para o segurado. Com as novas regras, o segurado que completar a soma de 95 pontos se homem e 85 pontos se mulher, somando a idade cronológica com o tempo de contribuição, vai acabar podendo se aposentar sem a interferência, sem a aplicação do fator previdenciário, que tende a beneficiar na questão do valor a ser recebido, que fica por volta de 30% a mais no valor do benefício.
Quando a gente fala de tempo de contribuição, isso é um tempo de contribuição contínuo ou que ele pode ser somatório também?
O tempo de contribuição, ele vai ser agregado durante toda a vida produtiva do trabalhador. Então, a gente pode começar a trabalhar, eventualmente pode acontecer alguns episódios de desemprego ou de afastamento do período de trabalho. Quando a gente fala em tempo de contribuição, são todos aqueles períodos em que efetivamente o segurado contribuiu para a Previdência, ou como contribuinte individual, ou então como segurado facultativo, ou então como segurado com carteira assinada, aquele segurado obrigatório que trabalha com as regras normais das relações de emprego. Basicamente, para esse trabalhador que tem essas contribuições, ele precisa contribuir homem, 35 anos, e mulher, 30 anos. Com essa nova regra da medida provisória, que já está em vigor, já está sendo aplicada, a mulher precisará fechar 85 pontos. Então, vamos imaginar que a mulher tenha 55 anos de idade, ela vai ter que somar mais os 30 anos de contribuição para fechar os 85 pontos para poder receber a aposentadoria com o valor de 100% do salário de contribuição dela.
Qual é a pontuação mínima, então, que diz respeito à contribuição mais idade?
A contribuição mínima é de 85 pontos.
Isso.
Então, sem alcançar esses 85 pontos, independente da idade do contribuinte, não consegue se aposentar, é isso?
O segurado pode requerer a aposentadoria sem fechar essa soma. Ou seja, ele pode requerer a aposentadoria mais cedo. Mas aí vai haver a inclusão do fator previdenciário, como nas regras atuais. Então, se a pessoa hoje não fechou, por exemplo, tem 50 anos de idade e já tem os 30 anos de contribuição, se mulher, ela pode requerer aposentadoria, não vai ter problema. E essa é uma questão interessante dessa medida provisória, porque não abriu essa, não fechou essa porta, né? Então deixa esse espaço em aberto. Se a pessoa, se o segurado quiser se aposentar mais cedo, não há impedimento. Só ele abre mão da somatória dos pontos, mas a incidência do fator previdenciário, e aí puxa o rendimento do segurado para menos, né? Porque se leva muito em conta a questão da expectativa de vida. Então, quanto mais cedo se requer a aposentadoria, menor é o valor do benefício.
Falando justamente nessa questão da expectativa de vida, a gente percebe que para poder alcançar essa pontuação, que vai ser também acumulada junto com a idade e a contribuição, as pessoas podem levar um tempo mais extenso para conseguir se aposentar. Quais seriam os principais pontos negativos que a gente pode observar disso? Isso poderia influenciar no método de trabalho ou no rendimento do próprio trabalhador, prof?
No começo, as discussões que se tinham quando se projetava essa medida provisória era que justamente quem começasse a contribuir mais tarde, ou quem deixasse de contribuir, ou então se chegasse numa determinada idade, já fecharia a regra dos 85, 95, deixaria de contribuir. Isso, na verdade, acaba caindo por terra, ou então impedindo algumas manobras por parte dos segurados, no sentido de que essa medida provisória foi bastante inteligente nesse ponto, trazendo uma tabela de graduação, ou seja, há uma progressão de pontos, né? A partir de 2017, tanto homem quanto mulher vai acabar agregando pontos ao final. E para o segurado é interessante, porque quanto mais ele contribui, mais ele vai somando pontos e idade. Então, é interessante essa regra, né? Eu penso que vai acabar, de certa forma, até coibindo algumas formas de não contribuir, uhum, né? Porque se você não contribuir, você só vai estar progredindo na questão da idade, né? Na questão do ponto da contribuição, você vai ficar em decréscimo. Então, acredito que não vai haver prejuízos para as questões de contribuição. No entanto, a grande preocupação é para quem está agora buscando aposentadoria. Vamos pensar num segurado, num homem, que hoje com 55 anos, por exemplo, ou 60 anos, já tem os 35 anos de contribuição. Uhum. E aí, se você pegar hoje um senhor de 60 anos, né, ou 55, e você aplicar vamos pegar um de 55 mais os 35 de contribuição, isso fecha 90, né? Fecha 90 pontos. Então, ele estaria precisando contribuir por mais 5, pelo menos para fechar mais 5 pontos. Isso acaba, de certa forma, não impedindo a concessão do benefício. Mas, nesse caso, se ele quiser se aposentar agora, ele vai ter a interferência do fator previdenciário. E aí ele vai ter que optar, nesse momento, se ele opta por receber o benefício, e aí um pouco menor, ou então contribuir mais um pouco, e aí se aposentar com 100% do salário de benefício.
Favorável é que consiga alcançar os 100%, né?
Isso, essa seria o ideal para o trabalhador. Apesar de ter alguns impactos no orçamento da Seguridade Social, da Previdência Social, essa somatória é benéfica. No meu entender, é benéfica para o segurado. Muito embora ele vá demorar um pouquinho mais para requerer aposentadoria por conta de fechar os pontos, mas eu entendo que seja benéfica para o segurado.
Bom, para a gente poder encerrar bem, então, para ver se a gente pode apresentar alguns dados. Só para simplificar bem, então, fechando bem objetivamente. Quais são os números e essas expectativas aí que diz respeito à contribuição e à idade? Pode simplificar para a gente.
Por exemplo, a gente vai agora em 2015... A gente tem a tabela que vale 85, a soma de 85 pontos para mulheres e 95 pontos para os homens, somando idade e tempo de contribuição. A partir de 2017, a gente vai ter a ampliação dessa pontuação. Então, em 2017, ao invés de ser 85,95, vai ser 86,96. E chegando 2019, mais um ponto. Depois, lá em 2020, sobe mais um pontinho. 2021, mais um ponto. E chegamos em 2022... com a somatória 90 pontos para mulheres e 100 pontos para o homem. Então, a gente vai ter uma progressão na tabela, o que também acaba interferindo na questão da não contribuição. Se, se o segurado não contribui, acaba por prejudicar ele na questão do pedido da aposentadoria.
Tá, mas essa soma, ela para por aí ou ela tende a sempre aumentar a cada ano?
Olha, a questão previdenciária ainda ela está em aberta. Essa progressão, assim, essa progressão é o que a gente tem planejado pela medida provisória até o momento. Eu penso que chegue nesse parâmetro e fique por aí. Mas a gente não pode deixar isso como um ponto final, né? A gente tem que deixar um espaço aberto, porque a gente nunca sabe como os nossos legisladores vão se comprometer mais adiante. Hoje é o que nós temos em vigor, é o que nós temos que dar suporte para o nosso trabalhador, para o segurado. Mas pode ser que mais tarde haja uma ampliação. Penso que não. Penso que não, que chegando em 2022 nessa progressão esteja de bom tamanho. Mas não posso assegurar que isso continue dessa forma.
Quaisquer dúvidas que venham a surgir para o trabalhador, a quem eles podem consultar então?
Olha, qualquer profissional do direito que trabalhe com o direito previdenciário vai estar ao par dessas novas mudanças. Inclusive, tem-se uma demanda muito elevada nos últimos dias, posterior a essa alteração da legislação. Muita gente ficou insegura com as questões de como vai ficar, se vai demorar, se vai ser prejudicial. Então, qualquer escritório de advocacia pode fazer esse tipo de atendimento. E também a gente tem o escritório modelo, junto ao curso de direito da Unijuí, tanto no campus Três Passos, quanto no campus Santa Rosa e aqui em Juí também, que podem auxiliar os segurados e as pessoas que tiverem alguma dúvida no sentido de buscar algum esclarecimento nesse sentido.
Tudo bem, então. Professora, muito obrigada pela participação. Professora Neuci Lourdes Meneguzzi, que é da área do Direito Trabalhista e Previdenciário, obrigada pelos esclarecimentos e também pelas explicações dessa nova regra aí, que com certeza vão surgir mais ainda a respeito dos trabalhadores, né? Até o entendimento ficar bem claro aí e o fechamento até 2022, né, prof? Obrigada.
Até 2022. Agradeço a atenção e a disponibilidade e coloco à disposição para qualquer necessidade.
Notícias da semana.
Na última quarta-feira, o Plano Real completou 21 anos. A inflação acumulada de 94 até 2015, medida pelo IPCA, que é de 402,4%, considerando um IPCA estimado em 0,7% em junho de 2015. Em decorrência desse fato, a cédula de R$ 100 perdeu 80,1% do seu valor de compra desde o dia em que passou a circular. Apesar de o valor de face da cédula indicar R$ 100, o poder de compra da nota atualmente é de apenas 19,90. O valor da moeda foi reduzido a um quinto desses 21 anos. O real atingiu objetivos e mesmo com essa desvalorização, o Plano Real tem sido uma vitória, pois a moeda ainda tem poder de compra. O Plano Real tem sido um sucesso no sentido de controlar a hiperinflação. Para se ter uma ideia, apenas no primeiro trimestre de 90, a inflação acumulada foi maior do que durante todo o Plano Real. Entre janeiro e março de 1990, a inflação acumulada pelo IPCA no trimestre ficou em 437,02%, superior à inflação acumulada nos 21 anos do Plano Real, de 402,4%. Entre as décadas de 80 e 90, o Brasil viveu uma época de hiperinflação no período de maio de 89 a abril de 90. A inflação foi de 6.821,3%, o que dá 42,3% ao mês em média. Uma nota que tivesse um valor de face de 100 nessa época, em um ano valeria 1,44. Em contrapartida, depois de 21 anos, o real ainda preserva algum valor. Mas como se proteger da inflação? Quem tem dinheiro para investir pode aplicar em investimentos que rendam inflação mais juros, protegendo o dinheiro dos efeitos da inflação. A poupança fazia esse papel até o ano passado, mas ela está rendendo abaixo da inflação, ou seja, aplicar na poupança não protege o dinheiro. A alternativa podem ser títulos públicos, como papéis do Tesouro IPCA+, que pagam a inflação mais um percentual. Os especialistas também recomendam o Tesouro Selic. Segundo economistas, um pouco de inflação pode ser saudável numa economia e é melhor do que a deflação, quando há queda generalizada de preços.
Boletim Rádio Web.
O novo presidente da FAMURS, o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, toma posse nesta quinta-feira. Ele substitui o prefeito de Tapejara, Ségér Menegás. A cerimônia de posse acontece durante o 35º Congresso dos Municípios do Rio Grande do Sul, que teve início nesta quarta-feira no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Segundo Folador, a principal prioridade de sua gestão será a cobrança dos repasses para a saúde. O governo do estado ainda deve 196 milhões de reais referentes ao ano passado. O prefeito também defende medidas que facilitem a compra de máquinas e equipamentos.
Por exemplo, os municípios adquirem uma ambulância ou um veículo para o transporte escolar, uma rede escavadeira, uma moto niveladora, então uma incidência de impostos de IPI e de ICMS. Nós queremos continuar esse trabalho no intuito de desonerar para que os municípios possam fazer uma renovação de frota.
Neste ano, o Congresso dos Municípios tem como tema o Pacto Federativo. Segundo o prefeito Ségér Menegás, que está deixando a presidência da FAMURS, este é um momento decisivo para discutir o assunto. Tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa Gaúcha, foram criadas comissões para discutir a atual distribuição de recursos entre a União, estados e municípios.
É justamente por essas distorções que tem da concentração de recursos no governo federal e ficando a menor parte no município. E onde a vida acontece é exatamente no município, onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem.
O governador José Ivo Sartori esteve presente na abertura do Congresso. Durante o evento, Sartori anunciou a retirada de cerca de 180 prefeituras do cadastro de inadimplentes. Os municípios tinham pendências nos convênios do programa Minha Casa Minha Vida. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Caso venha a ser aprovada a nova PEC que reduz a maioridade penal no Brasil, votada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, a superlotação nas cadeias do Rio Grande do Sul aumentaria em 4%. O déficit atual de vagas nos presídios subiria de 5.942 para 6.180, acrescido de 238 adolescentes infratores que deixariam unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, e ingressariam em presídios. A regra da nova PEC estabelece que adolescentes acima de 16 anos teriam o mesmo tratamento penal dos adultos, caso cometam crimes hediondos, homicídio qualificado, estupro, sequestro e latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Os números de adolescentes atingidos pela nova PEC e a projeção de déficit carcerário são bem menos expressivos do que poderia impactar a PEC anterior, rejeitada em votação na Câmara na terça-feira. Naquela proposta, seriam 895 jovens que se tornariam novos presidiários. A queda se deve ao fato de que o texto da PEC anterior atingiria jovens autores de um leque maior de crimes, incluindo roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, entre outros. Depois de uma controvertida manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a nova PEC foi aprovada na madrugada de quinta por 323 votos a favor e 155 contra, e teve ainda duas abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, para entrar em vigor, a PEC terá de ser votada mais uma vez na Câmara e em outros dois turnos no Senado.
Boletim Rádio Web.
No final do mês de junho, em comemoração aos 76 anos do município de Canoas, os trabalhadores do programa Recomeçar estiveram com o prefeito da cidade, Jairo Jorge, para um café da manhã. O programa é uma ação conjunta da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, com a Prefeitura Municipal de Canoas e é realizada com apenados recolhidos do Instituto Penal de Canoas e o monitoramento eletrônico metropolitano. Na ocasião, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, agradeceu a dedicação, o esforço e o trabalho muitas vezes anônimo e que ele considera de fundamental importância.
O objetivo desse café da manhã é agradecer a cada um que está aqui pela dedicação, pelo esforço, pelo que os senhores têm feito pela nossa cidade. É um trabalho muitas vezes anônimo. Vocês estão melhorando praças, recuperando áreas degradadas, estão ajudando a cuidar dos nossos animais, estão ajudando a resolver problemas nos nossos bairros.
Um dos trabalhadores do programa Recomeçar, JAC, entregou uma carta ao prefeito Jairo Jorge agradecendo a acolhida e a oportunidade de conquistar uma nova chance na vida.
Porque muitos melhoram lá pelo sofrimento, pela dor, melhoram porque realmente querem mudar de vida, como cada um que se encontra aqui, que está nesse parque, que está nesse projeto, é porque realmente cansou de sofrer. É realmente quer uma mudança de vida, quer retornar a conviver com seus familiares. Cada um aqui tem sonhos, tem projeto.
O programa Recomeçar agrega 53 penitenciados às diversas equipes de trabalho das secretarias, subprefeituras e coordenadorias do município. Os trabalhadores recebem remuneração de R$ 900, incluso nesse valor, transporte e alimentação, além de 20% destinado ao pecúlio, cesta básica por assiduidade e remissão de pena de um dia por cada 3 dias trabalhados. Agência Rádio Web. De Canoas, Aline Costa.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.